portuguesa. Ao abrigo do programa de criação Scale Travels, que promove o cruzamento entre arte e nanotecnologia e desenvolvido em parceria com o INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, Salomé Lamas apresenta uma exposição onde...
Rádio Universitária do Minho, Braga, 97.5.
Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Home. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Aquele último pop. Gostas? Tu gostas, Pedro, daquele último pop? É um pop meio... parece monetário, parece... Ouve-se assim um, umas...
É uma lotaria.
É uma lotaria. E olha, saiu-nos a lotaria porque abrimos o pop-up imensas sugestões para este fim de semana. Bem-vindos, caríssimos. Espero que estejam bem. Pedro, está tudo bem contigo?
Está tudo bem.
Ainda não é fim de semana, atenção.
Ainda não é fim de semana.
Mas a quarta-feira parece mesmo uma boa altura para...
É aquele meio de semana que já dá para o pessoal começar a planear.
Já estás. É tipo, eu hoje chego à quarta-feira, tipo, olha, pronto, já chega. E então, como ainda, pronto, não podes já parar... Tens, pelo menos vai já projetando.
Exatamente.
Os próximos dias. E nós, projetando aqui o nosso programa, temos muitas sugestões, não temos, Pedro?
Sim, temos quatro destaques para hoje. Vamos falar do Close-Up, Observatório de Cinema de Famalicão, que regressa já amanhã para a primeira réplica do quinto episódio, ocorrido em outubro passado. Falamos também com a Tânia Diniz sobre a sua nova criação Linha do Tempo e que vai estrear na sexta-feira no Generation, ainda com o conhecidíssimo B Fachada, que vai atuar no Teatro Circo este sábado, e ainda com o António Fontinha, a propósito de um novo espetáculo que vai estrear este fim de semana em Guimarães. Portanto, são estes os quatro destaques de hoje aqui do Pop-Up.
Quatro destaques, e olha, mas antes de seguirmos para os nossos destaques, como habitual, eu proponho ouvirmos um tema. Vamos começar com este chai, que eu estou assim meio que viciada neste quarteto japonês. Ela é a Mana, a Kana, a Yuki e a Yuna. Um quarteto. Este chai, elas lançaram o terceiro disco que está a causar imenso furor, foi na semana passada, é o primeiro. Editado pela Sub Pop Records, muito esperta, chegou lá e fisgou-as. Chega numa altura excelente, agora que estamos, começamos lentamente a desconfinar, a ver se isto não volta para trás, mas é uma banda sonora super descomprometida e é assim uma mistela, assim um noise R&B, punk, pop, super enérgico. Se é que isto existe, isto fica difícil, uma pessoa fica a ouvir e é difícil catalogar a música, é uma paleta sónica super diversificada. Uma alegria explosiva, super dançável. Elas, olha, por exemplo, Tom Tom Club, Beastie Boys, o Mac Miller, Basement Jaxx, TLC, são muitos artistas aos quais elas sorripiaram a sua sonoridade festiva. Elas questionam padrões de beleza e falam, sobretudo, de tropeços do dia-a-dia. Eu proponho o tema Nobody Knows, do álbum Wink, a estreia das Chai.
Thank you.
A rirem-se porque têm uma pinta descomunal. Vão espreitar o disco Wink, é o terceiro LP das Chai.
Entretanto, vamos ao primeiro destaque aqui do pop-up de 26 de maio, hoje, quarta-feira. Vamos dar destaque primeiramente ao Close-Up, ao Observatório de Cinema, que está de regresso a Famalicão. O evento apresenta amanhã e no sábado a primeira réplica do evento que decorreu em outubro passado, restabelecendo a relação entre o cinema e a cidade, mote que deu corpo ao quinto episódio do Close-Up. Eu estive à conversa com o programador do evento, do Close-Up, o Vítor Ribeiro, que nos revela mais sobre este regresso.
Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que alberga niños malnutridos, sin higiene, sin escuela.
Olá, Vítor. Boa tarde. Obrigado por estares aqui connosco no Pop-Up e por teres aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui à conversa a propósito da primeira réplica do Close-Up. É um observatório de cinema promovido pela Casa das Artes de Famalicão. Esta primeira réplica dá sequência ao Close-Up 5.0, que decorreu no ano passado, em que a relação entre o cinema e a cidade foi o principal tema. Neste regresso do Close-Up, desta primeira réplica, voltamos outra vez a esta relação entre o cinema e a cidade.
Sim, estará esse modo iniciado em outubro, estará também presente nesta réplica. Relativamente a este episódio 5.1, ele começará já na quinta-feira, às 10 da manhã, na Escola de Anções Primeiro, aqui em Famalicão, para alunos do secundário, em que será mostrado o filme Anne Frank, Vidas Paralelas. É uma produção italiana que nós colocamos nesta secção para escolas com o tema, foi um dos temas que nós abordamos no quinto episódio, nomeadamente para o público escolar, onde pretendíamos relembrar os 75 anos passados do fim do Holocausto. Este filme, narrado pela Ellen Mirren, encaixa nessa temática, nessa procura de utilizar o cinema como parte da memória coletiva, uma das razões pelas quais o século XX é completamente diferente, é devido à existência e à importância do cinema nesse registro da memória e da história coletiva, e que também permite, em grande medida, precaver-nos para problemas futuros, não é? Aqui utiliza-se a personalidade de Anne Frank e do seu diário, que é uma presença incontornável nesse legado do Holocausto, para também transmitir a este público escolar a ideia de que nestes acontecimentos muito nefastos e horríveis aconteceram, e como já aconteceram há alguns anos, é preciso relembrá-los para que as sociedades do futuro não as repitam e se preparem para enfrentar algumas adversidades deste género. Depois, no sábado, é uma coisa que também procuramos instituir nestas réplicas, são estas sessões duplas de sábado à tarde, em que se procura conjugar secções, mas também se procura fazer uma ideia de programa que os filmes conversem uns com os outros. Portanto, no sábado à tarde começará com o filme Os Esquecidos, Los Olvidados, do Luís Buñuel. O Luís Buñuel foi o protagonista da secção Histórias de Cinema, nomeadamente a sua fase mexicana. E este filme é um dos filmes mais importantes dessa fase. Foi o filme que colocou, voltou a colocar o nome de Luís Buñuel depois do L'Âge d'Or, desse período surrealista. Foi o filme que voltou a colocar o Buñuel na história do cinema, e nomeadamente através da presença nos festivais. É um filme poderosíssimo sobre a juventude, os problemas da infância e da juventude na cidade do México. É daqueles filmes incontornáveis na história do cinema. E depois, na sessão seguinte, às 5 da tarde, teremos um filme do Nanni Moretti, também já um clássico, o filme Querido Diário, que é um filme que encaixa na temática da relação, como o Pedro dizia há pouco, do cinema com a cidade. É também um filme que faz um diálogo muito curioso com a própria história do cinema, nomeadamente do cinema italiano. O filme podia chamar-se A Minha Viagem em Itália, fazendo o eco do filme do Rossellini, porque o Nanni Moretti, ele próprio também um cinéfilo e até um proprietário de um cinema, e ele faz um diálogo tanto com a Itália daquele tempo, dos anos 90, como da Itália do século XX, através do cinema. O filme divide-se em três episódios e ele estabelece várias relações, nomeadamente com o Pasolini, não é? no segmento de Roma, mas também no episódio final com o cinema do Rossellini, com essa ideia da viagem à Itália, mas também no episódio do meio, com aquelas comédias, a chamada comédia italiana, que é um dos períodos mais importantes da história do cinema, dos anos 50 até os anos 70, que muitas vezes disfarçados de comédia se articulava um discurso muito feroz relativamente à Itália daquele tempo. Só para referir também que estas duas sessões, as sessões de sábado, serão comentadas pelo Rodrigo Francisco, que tem formação na área do cinema e que é também diretor do Cineclube de Viseu, um dos cineclubes mais importantes do país, com uma atividade vasta e muito, muito relevante ao longo dos últimos anos. E, portanto, será um prazer também tê-lo connosco.
Tu também és, além de programador aqui do Close Up, também és programador e responsável pelo Cineclube de Joane, que já retomou a sua atividade há algum tempo, desde abril, creio eu. Como é que tem sido este regresso do público às salas? Neste caso, à Casa das Artes.
Sim, tem sido assim, o teatro reabriu, o Teatro Municipal, a Casa das Artes, reabriu ainda em abril. As sessões do Cineclube também voltaram, por força dos horários impostos, as sessões permanecem às 19 horas e tem sido para nós até uma grande surpresa, porque é um horário que à partida acharíamos complicado e continua a ser complicado para algumas pessoas. A gente conseguimos perceber isso, que devido aos horários de trabalho nem sempre é fácil estar na sala às 7 horas, mas tem sido uma agradável surpresa a adesão de público, apesar de termos números um pouco inferiores aos que tínhamos antes da pandemia. Ultimamente, cada vez eles têm aproximado mais, não é? O que também mostra, voltando a esta ideia do cinema com a cidade, o que também mostra que a implantação e da nossa conversa com o público tem revelado avanços e um diálogo contínuo, que mostra que mesmo com um horário que à partida não seria tão interessante para grande parte do público, ele funciona. E mais, e até outras surpresas, é a capacidade para atrair outro público que, às tantas, num horário noturno, não iria à sessão. E esse calor do espectador já voltou, não é? E só esse reencontro com os espectadores, acho que tem sido para nós, para as pessoas que dirigem o Cineclube, para mim em particular, esse reencontro com as pessoas tem sido uma ótima experiência, muito reconfortante. Para mim tem sido muito prazenteiro de voltar a encontrar quer os filmes, quer e principalmente as pessoas.
Muito bem, Vítor, muito obrigado pela conversa.
Obrigado, eu, Pedro, por teres ligado. Até breve.
Até breve. Um abraço.
Quem és tu, 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha-na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu, 27?
Achas que Braga tem espaços verdes suficientes ou ainda fica um bocadinho aquém?
Não, acho que sim, acho que tem todo o potencial, sim.
Pessoalmente acho que ainda fica um bocadinho aquém, se estamos todos conscientes da problemática do meio ambiente. Mas também acho que não tem muito mais por onde possa fazer alguma coisa, não é? O botão está no meio, não há muito volta a dar.
Não. Acho que precisa, acho uma cidade com muitos poucos parques verdes que devia ter mais. Tenho o conhecimento que vai haver um ali para as Sete Fontes, que vai abrir ali um, dizem que pelo menos que ali. Mas temos muitos poucos espaços verdes, muito poucos mesmo. Para além daquele ali da ponte, pouco mais conheço.
Não, porque então, eu vivo em Londres e lá Braga é como se fosse uma vila lá, basicamente, e mesmo lá em a cada, podemos dizer, 200 metros quadrados, tem pelo menos dois parques.
O que é que tu costumas fazer diariamente, se é que costumas fazer alguma coisa para ter um modo de vida mais sustentável? Tipo, reciclas, esse tipo de coisas?
Sim, reciclo e evito deitar furitas para o chão, deitar bicho para o chão, evito andar de carro.
Casa faço reciclagem sempre, no trabalho igual, e mesmo com amigos na rua e assim, tento sempre apelar para não deitar lixo para o chão e essas coisas.
Claramente que sim, que nós, eu quando falo nós, a minha família também em conjunto, como é óbvio, tentamos ter a maior preocupação com o meio ambiente. A questão de plantar uma árvore não é difícil, mas também não é fácil. É muito giro o pregão, mas não é muito fácil. Por exemplo, a nível de consumo de energia, tentar reduzir o consumo ao máximo.
Faço reciclagem, mas confesso que a minha cozinha é muito pequena e faço porque penso no meio ambiente, porque às vezes dava-me vontade de não fazer, porque não tenho condições para isso, mas penso no futuro e dos netos e no futuro do planeta em si.
Quem és tu, 27?
Pensar no futuro e pensar sobre o tempo. Amanhã, finalmente, esta foi mais uma investida na rua da Braga 27. Amanhã temos a conversa mensal. Vai ser com o Pedro Norton de Matos e também com o padre João Torres. Há pouco, Pedro.
Há pouco escutamos o Vítor Ribeiro, programador do Close Up, Observatório de Cinema, evento que regressa então amanhã com o filme Anne Frank, Vidas Paralelas, destinado ao público escolar e que será exibido na Escola Dom Sancho I. Já no sábado serão exibidos dois filmes na Casa das Artes de Famalicão, às 15 horas Os Esquecidos, de Luís Buñuel, e às 17, Querido Diário, de Nani Moretti. Na Casa das Artes, o bilhete para cada sessão custa 2€ e pode ser adquirido nos locais habituais. A entrada é livre para estudantes, séniores e associados de cineclubes. Entretanto, vamos agora ao destaque do concerto de B. Fachada.
Finalmente.
Que vamos também falar sobre isso. Ele atua este sábado no Teatro Circo. Vai apresentar o seu novo disco Rapazes e Raposas, editado em julho do ano passado. Eu estive à conversa com ele sobre este novo trabalho e também sobre esse tal facto de este concerto já ter sido remarcado por duas vezes. O Teatro Circo apresenta este sábado, dia 29, o concerto de B. Fachada. O cantautor português chega a Braga para mostrar o seu mais recente disco Rapazes e Raposas, editado em julho do ano passado. É o 14º trabalho de originais de B. Fachada. Entrevistado pelo Rumo, o artista identifica as principais diferenças entre este e os discos anteriores.
No caso concreto deste disco, eu acho que o principal para mim era descobrir uma forma de voltar a simplificar o trabalho e de tornar o trabalho mais simples, mais descomplicado outra vez. Tinha que ser um disco comprido, tinha que ser à braguesa, insistindo na questão das músicas serem todas à braguesa e foi-se transformando num disco todo à braguesa. Eu queria que o disco demonstrasse que o meu trabalho, pronto, não tem fim, não é? Que é um caminho que dá sempre para dar a volta à roda e começar outra vez do princípio.
Rapazes e Raposas marca o regresso de B. Fachada aos discos depois de 6 anos de pausa. Pelo meio, o cantautor teve colaborações com as Pega Monstro e produziu discos de bandas como os Sensible Soccers. Apesar do interregno, B. Fachada diz que a composição de muitas das canções que integram o novo disco foi sendo feita ao longo dos anos.
Acabei por estar sempre a tocar e sempre a dar concertos e nunca tive parado o tempo suficiente para ir finalizando as canções, mas depois também na prática há canções no disco que foram sendo tocadas à braguesa ao longo de vários anos e isso depois também tornou, pronto, acabou por fazer parte da identidade do disco, esse interregno, digamos assim.
Rapazes e Raposas foi produzido em Mértola entre março e maio do ano passado, no início da pandemia da Covid-19. B. Fachada admite que o processo de criação foi diferente com a mudança do local de produção.
Sim, alterou. Nós não estávamos a contar com ir gravar para lá o disco. Nós tínhamos começado a fazer o disco em Lisboa e fomos lá num fim de semana em família e íamos voltar para Lisboa para continuar o disco, só que já não voltámos. Já só viemos a Lisboa buscar mais material para continuar a trabalhar. Assim, visto a posteriori, parece-me que sim, que não havia outra maneira nem outra altura para fazer o disco. Ainda por cima, numas circunstâncias tão especiais, tanto para mim como para a família também.
O concerto de B. Fachada no Teatro Circo foi remarcado por duas vezes. O cantautor ia tocar primeiro em dezembro e depois em janeiro, mas a pandemia impediu que os espetáculos se realizassem. B. Fachada aproveitou para transformar agora o concerto, mas admite que os dois cancelamentos afetaram a preparação.
Eu fiquei com a sensação que tinha perdido várias semanas de trabalho e pronto, acabei por transformar um pouco o concerto, porque eu estava a fazer o concerto só com a bragueza e o sintetizador modular. Era um concerto mais virado para o lado performativo, experimental, não é? E não era exatamente aquilo a que se chama um concerto de apresentação de um disco. E assim, agora acabei por transformar o concerto num concerto mais que tem mais sintetizadores, mais sequenciados e acaba por ser uma coisa mais ligada com o disco.
As palavras de B. Fachada à Rume, o cantautor português, atua este sábado, dia 29, no Teatro Circo. O concerto tem início às 19h e os bilhetes custam 12€, ou metade, para quem tem o cartão Quadrilátero.
B. Fachada finalmente vem a Braga mostrar este novo disco. Entretanto, apanho a deixa e vamos a mais música. Eu proponho para agora, Pedro, o novo disco do Mdom Mokhtar. O músico Tuareg lançou na semana passada, na sexta-feira, o sexto álbum, Afrique Victime, editado pela Matador Records. Trata-se de um disco que foi gravado aos pouquinhos, durante os intervalos da turnê do disco anterior, e diz ele que assim conseguiu capturar a química super fácil e uma energia explosiva do grupo. Trata-se do rock psicadélia do deserto, muito muscular, muito rodipiante, diferente das estruturas musicais a que nós estamos habituados aqui no Ocidente. As suas canções enlaçam-nos de tal forma que nos sentimos hipnotizados. Ele canta em tamashek, fala de amor, mas também levanta imensas questões políticas na sua poesia, como o imperialismo ou os direitos das mulheres. Eu proponho o tema Taliat. Vamos ouvir novo disco de Mdom Mokhtar. We'll be right back. Ouvimos Taliat de Afrique Victim, novo disco de Mdou Mokhtar, mais uma das nossas propostas para este programa. E no fundo, para sempre, para ouvirem no fim de semana, como quiserem. Vamos a mais destaques desta feita. Continuamos aqui em Braga. Depois do projeto Sobrepostos, que foi um dos vencedores da Open Call dos Laboratórios de Verão, a artista Tânia Diniz volta ao Generation com o espetáculo Linha de Tempo. Vamos ouvi-la. Linha do Tempo. Um encontro mais intimista nestes tempos distantes que vivemos é o que propõe a multifacetada artista Tânia Diniz, com apresentações mais curtas, a rondar os 20 minutos, e para uma audiência de apenas duas pessoas. A performer propõe-nos o visionamento de um álbum de fotografias, bem como o seu tratamento ficcional.
Nesta criação, eu prossigo o meu trabalho, né, da revisitação das memórias familiares através da imagem. E é uma experiência, sobretudo uma experiência de um ritual de familiar, de visionamento, não é, das fotografias. E este ritual, porquê? Porque eu estou sentada a uma mesa e tem dois espectadores, ou seja, a apresentação, que tem 20 minutos só. Por apresentação, só dois espectadores podem estar sentados nesta mesa e acabam por experienciarem, não é? Têm esta experiência do visionamento de um álbum de fotografias e do seu tratamento ficcional, explorando, não é, as várias possibilidades narrativas, não é, destas imagens.
A Linha do Tempo conta com o texto de Pedro Bastos, que fala sobre memória e sobre velhice. Texto esse que teve igualmente inspiração numa recolha de artefactos feita na Casa do Professor e na Fundação Bonfim, em Braga.
Essas imagens são imagens órfãs, são imagens que foram recolhidas em feiras e algumas fotografias são doadas, mas este tratamento ficcional, não é? O tema desta criação, de Linha do Tempo, não é? Que tem um texto do Pedro Bastos, ele é sobre... Sobre a memória ou a falta dela e, sobretudo, sobre uma reflexão sobre esta questão do que é isso na vida de cada um, como é que a encaramos, como é que ela é vista na sociedade. E esta recolha para este texto, para além de me ter inspirado também nas minhas duas avós, esta recolha foi feita na Casa do Professor e na Fundação Bonfim, em Braga. E decidimos fazer aí esta recolha, pois este projeto, que tem um apoio financeiro do Fundo Fomento Cultural, ele é acolhido pelo circuito Midiar, no Generation, não é? E então fica 28, 29 e 30 de maio. E as apresentações são sempre às 2, às 3, 4, 5, 6 e 7. E é preciso marcação porque só podem estar duas pessoas de cada vez. E pronto, e acho que é só isto, porque também é uma criação muito, muito, muito pequenina, bastante íntimo, o que é estranho para os dias de hoje em que estamos a viver, mas é uma coisa bem, bem, bem pequenina, bem íntima. Em que as pessoas têm essa possibilidade de ver a manipulação das imagens em tempo real, o som, que é do artista Jorge Quintela, e todo o espaço que é construído também com a Catarina Barro.
Tânia Diniz prossegue a revisitação da memória familiar através das imagens. O seu projeto, A Linha do Tempo, estará de 28 a 30 de maio, entre as 14 e as 19 horas, no Generation. A entrada é gratuita, mas sujeita a marcação. Pois é, sujeita à marcação. Não se esqueçam, está feito o convite, Linha de Tempo, um novo projeto de Tânia Diniz. Eu proponho de Braga saltarmos para Guimarães, para mais um dos nossos destaques de hoje. Nós falamos também com o António Fontinha, que vai apresentar em Guimarães, este fim de semana, um projeto de narração oral intitulado Entardecer com Contos. O convite surgiu da parte da Casa da Memória.
Este projeto Entardecer com Contos surgiu de uma iniciativa da Casa da Memória, Eles é que tiveram a ideia e eu embarquei encantado da vida nestes. Eles olharam para um projeto que eu fiz em 2012. Né? Portanto, eu na altura estive por aí a contar histórias, andei a contar histórias em diversas freguesias de Guimarães, numa atitude descentralizadora da capital da cultura, andei por freguesias a contar histórias. E, de repente, fizemos, aquilo estava a correr tão bem, um caderno de memória, exatamente o título. E a Casa da Memória olhou para esse caderno em 2021, portanto, até uma data engraçada, 2012-2021, e desafiou-me, só António Fontinha, queres vir cá contar mais histórias? Foi mais ou menos isto. E eu agarrei com as duas mãos e disse, pronto, vamos, e fiz.
Ora, cada encontro contará com um convidado. Desta vez, António Fontinha estará acompanhado de Joaquim Mendes Teixeira.
Projetámos três sessões de contos, três momentos para ouvir, contar histórias, para celebrar uma prática tradicional, antiga, e que é hoje em dia a minha profissão. Desde 1995 que eu vivo de contar histórias, ando pelo país com esta atividade. Aquilo que vão ver é duas pessoas a contar histórias. O António Fontinha vai estar lá sentadinho a contar contos da tradição oral portuguesa, que é aquilo que eu normalmente faço, e também um outro senhor, Joaquim Teixeira, que foi um dos homens que abriu a porta, porque nós, quando andávamos a contar pelas freguesias de Guimarães em 2012, tínhamos anfitriões. E o senhor Joaquim Teixeira foi o nosso anfitrião em Prazinhos, Santa Eufémia. E notou-se logo na altura, um homem que também gostava de contar histórias, abriu a porta de sua casa e contou algumas, porque vieram à memória, basicamente a memória é quem está aqui no meio da brincadeira.
Então, estão previstos três encontros, como ele disse, ao longo do ano.
Nós temos três momentos projetados, um em maio, outro em setembro, outro em dezembro. Neste 1º de maio é reatar uma caminhada, foi assim a ideia que nós projetámos, ou seja, é recuperar a caminhada iniciada em 2012 e agora projetar uma nova caminhada, e este é o primeiro momento dessa caminhada.
Eu perguntei ao António, que é um contador de histórias profissional, o que é que fazia um bom contador de histórias. Ele conta que os contadores de histórias estão quase classificados como património imaterial.
O mesmo que o mau, ou seja, conta histórias. Basicamente, um contador de histórias conta histórias. E depois podem variar muito o tipo de histórias. Nós podemos contar histórias de vida. Eu conto normalmente contos tradicionais. O senhor Joaquim Teixeira vai contar, por exemplo, uma lenda aí da zona, que ele ouvia contar ao avô e que é bastante impactante. Vamos contar várias coisas. Ou seja, basicamente, aquilo que nos interessa é estabelecer uma relação com quem gosta de ouvir contar histórias, com quem veio ouvir contar histórias, com quem tem alguma memória do que seja esse momento, nos sentarmos simplesmente a ouvir contar histórias e depois tentar que esse momento seja um momento válido para todos. Basicamente essa é a lógica do jogo. Uma das coisas que os contadores de histórias tentam é viver o momento. Uma coisa muito importante para nós, isto aqui é, nós hoje estamos classificados quase como património imaterial, porque os contos tradicionais são materiais, existem, portanto estão escritos, mas o momento de os contar é imaterial, ou seja, o momento é o mais importante. É mais importante quem lá está do que eu estar a pensar, eu vou contar esta, eu vou contar a outra, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, depende de quem estiver.
Entardecer com Contos, projeto desenvolvido por António Fontinha, estreia o primeiro de três encontros já este sábado, às 7, na Casa da Memória, em Guimarães.
E de Guimarães voltamos a Braga. O Green Fest está de volta à cidade este fim de semana. Acontece no online e de modo presencial no Mosteiro de Tibães. Regenerar ecologia, economia e saúde é o tema que será debatido nos três dias. Pedro Norton de Matos, fundador do festival dedicado à inovação e sustentabilidade ambiental, social e económica, elenca os pontos que serão abordados de modo a refletir sobre os caminhos para uma sociedade mais sustentável.
Vai para além do reciclar, mas tem muito a ver com o conceito de economia circular e regenerativa. E, portanto, o que é subproduto, output de uma indústria, lixo de uma indústria pode ser matéria-prima, input de outra, e assim sucessivamente. E, portanto, vivendo nós numa sociedade de desperdício, desperdiçamos, também diria, a energia criativa das pessoas, então eu diria que há aqui uma grande oportunidade e que o Green Fest procura trazer melhores práticas e ser inspiradora.
O Green Fest tem início na sexta-feira às 9h25 da manhã com o fundador do festival Pedro Norton de Matos, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, e a secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa. O responsável Pedro Norton de Matos explica como irá decorrer esta edição, que mais uma vez será híbrida, sem visitantes presenciais.
No Mosteiro de Tibães, algumas das salas são transformadas em estúdio, que permite fazer streaming a partir de lá, e, portanto, alguns oradores estarão presenciais e outros estarão remotos. E, portanto, é um híbrido, mas sem visitantes físicos. Como nós vemos o futuro, e acreditamos que seja num futuro próximo, é então o híbrido com visitantes físicos também. Porque aí teremos o melhor dos dois mundos. Num mundo físico, damos ênfase, de facto, à proximidade, consumir local, produzir local, viajar local. E no digital é o poder ter acesso a pessoas e conteúdos, que de outra forma seria difícil ou impossível do ponto de vista económico, logístico e depois, sobretudo, em termos de pegada ecológica.
A inscrição para as várias iniciativas do festival tem o custo de 5€. Pedro Norton de Matos frisa que esta é uma forma de atribuir valor ao programa do evento.
Não reflete o valor dos conteúdos, porque a maior parte dos conteúdos que lá estão por si só valeriam mais do que 5€, mas entendemos que é uma forma de... porque parece que psicologicamente se desvaloriza o que é gratuito. E então há essa questão. Repare, se a pessoa fosse presencial, gastaria muito mais no transporte do que esses 5€, não é?
O Green Fest está de regresso a Braga de 28 a 30 de maio, este fim de semana. O programa conta com conversas e show cookings. A inscrição tem o custo de 5€ e dá acesso a todos os dias e iniciativas do evento.
Olha, Pedro. Show cookings. Olha, eu proponho então, agora vamos assim às últimas sugestões,
vamos,
porque entretanto já estamos a 10 minutos. Por exemplo, Kasper Clausen apresenta este sábado às 9h15 no Generation Better Way. Ele é o líder dos dinamarqueses After Clank. Ele apresentará então a sua estreia discográfica a solo em espetáculo construído em residência artística na Black Box e custa 7€.
Voltando ao Teatro Circo, que em Braga recebe a Sara Correia, fadista, que apresenta ao vivo o seu novo disco Do Coração. O concerto acontece então na sexta-feira no grande auditório do Teatro Circo. Os bilhetes custam 12€.
Entretanto, vamos a Guimarães. O Obolá recebe este sábado DJ set de Paulinho, a partir das 3 da tarde. Também os Yakuza passam por lá no domingo.
Em Famalicão temos Corpo Anímico, um espetáculo que mergulha na anatomia experimental das pequenas e grandes sensações e percepções que reforçam a ligação com a ela vital que tudo permeia. É uma criação de Pedro Ramos, Corpo Anímico.
Agora sim.
Corpo Anímico é um espetáculo então de Pedro Ramos, é uma coprodução da Casa das Artes de Famalicão. Tem lugar aqui na Casa das Artes, no Grande Auditório, na sexta-feira às 20h30 da noite.
Entretanto, vamos até Barcelos. Sete Fontes foi composto aqui, no âmbito da iniciativa Trabalho de Casa, do Generation, no início de 2021, deste ano, com o triciclo Homem em Catarse, que é o projeto musical de Afonso Durido, vai preparar a apresentação do disco ao vivo em residência artística no Teatro Gil Vicente e apresentar este novo trabalho em primeira mão na Sala de Espetáculos Barcelense. Os bilhetes custam 13€.
Em Vila do Conde, o Teatro Municipal recebe o concerto de Rita Redschuss na sexta-feira às 20h30 da noite. Em Faf, o músico Ezequiel apresenta o seu EP de estreia Homem Oriente. É também na sexta-feira, também às 20h30 da noite, no Teatro de Cinema de Faf.
Entretanto, vamos até ao Porto e dizer que no Porto, Rapaz Ego apresenta o novo disco Vida Dupla. O concerto é no Passos Manuel e custa 10€. E Yakuza, que passam então no Obolá no domingo, mas antes, no sábado, estão no Ferro, no Ferro Bar.
Ferro Bar. À beira da estação.
Exatamente, no Porto, é sábado às 9. Os bilhetes custam 6€, podem tentar, mas acho que já está esgotado.
Tentem.
Entretanto, ó Pedro...
Vamos ao cinema?
Vamos, mas espera aí. Diz aí qualquer coisa.
Essa giga joga.
Uma giga joga que eu estou aqui assim, tipo zumba, zumba, zumba. Tu espera lá.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! We'll be right back.
Ah, pensavas que não tinhas trilha. Cá tens a trilha de cinema. Vamos então à agenda de cinema, Pedro.
Começando por Braga, o Teatro Circo exibe na próxima segunda-feira o filme Acidente, realizado por Joseph Losey. A obra de 1967 é exibida na Sala Bracarense, então na segunda-feira às 7 da tarde.
Entretanto, vamos até Famalicão?
Famalicão, sim.
Vamos até Famalicão. Em Famalicão, o filme Siberia, de Abel Ferrara. Está amanhã em exibição na Casa das Artes. É uma sessão promovida pelo Cineclube de Joana. Numa análise ao filme, o Vítor Ribeiro, programador do Cineclube Famalicense, destaca que Sibéria, como é habitual nas obras de Abel Ferrara, tem um cariz autobiográfico.
A programação de maio encerra no dia 27 com um dos realizadores muito aqui da casa, o Abel Ferrara, um realizador que nós temos mostrado praticamente a obra toda. Aqui ele surge em mais um dos filmes com uma marca autoral muito forte, o filme de Sibéria, o último filme dele. Teve um percurso também interessante, principalmente no Festival de Berlim. É um filme que também acentua a parceria de Ferrara com o Willem Dafoe, com o ator, que mais uma vez é o protagonista. Nós cada vez olhamos também para o Willem Dafoe como uma espécie de retrato do próprio Ferrara.
É o Vítor Ribeiro, programador do Cineclube de Joana, que apresenta então amanhã o filme Siberia, do norte-americano Abel Ferrara. A sessão tem início às 7 da tarde na Casa das Artes de Famalicão.
Amanhã. No domingo, o Vila Flor. Exato. No domingo, o Vila Flor em Guimarães exibe o filme O Pai, filme que deu o Oscar de melhor ator este ano a Anthony Hopkins, uma longa-metragem realizada por Florian Zeller. A sessão no Vila Flor acontece no domingo à noite, às 8h30. Em Barcelos, na próxima terça-feira, Dia Mundial da Criança, serão exibidas 15 curtas-metragens destinadas aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. As sessões realizam-se online e acontecem na terça-feira às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 9h30 da manhã. Finalmente, nos cinemas nós, dos shoppings, amanhã, quinta-feira, estreia o filme Higiene Social, do canadiano Denis Cote. É um filme que estreou na secção Encounters do Festival de Cinema de Berlim, no qual Denis Cote conquistou o prémio de melhor realizador da secção.
Pedro, e com esta nos despedimos. Vamos à música final. Olha, não tivemos tempo para apresentar os Facts. Vão espreitar a banda deste trio, ou melhor, é um trio de Chicago, assim, do post-punk rock experimental, industrial, muito negro, mas uma rudeza mesmo sedutora. Eles são abrasivos e cortam e raspam e tudo. Eles têm um novo disco, Present Tense, é o quarto LP da banda, são os Facts. No entanto, proponho terminarmos com, olha, uma das presenças mais assíduas dos Tons de Batom. É a bonita, bela, talentosa artista californiana, Georgia Ann Muldrow. Ela é uma multi-instrumentista, rapper, compositora, letrista, produtora, tudo. Ela injeta-nos novamente a sua veia disruptiva neste novo disco que ela lançou na passada sexta-feira. É o Wettle 3, portanto é o terceiro disco de uma sequela. A maioria dos temas deixa-se muito espaço suficiente para os MCs e cantores, ou pelo menos valem a pena ter elementos invertidos e reaproveitados. Portanto, ela faz beats que abrangem o boom bap, o eletro, o jazz eletrónico, o ácido rock com funk. Ela é absolutamente extraordinária. Vamos fechar o programa de hoje com a Georgia Ann Muldrow. Amigos, fica bem.
Boa semana.
E boa semana, não é fim de semana, mas boa semana.